Lendas de Lâmina e Mente. Episódio 2. O mar não está para peixe. É chegada a estação de Irine. A primeira dezena se foi. Roshini e Sechiro continuavam brilhantes, mas a noite se tornava escura. Labaroz não era visível e Maradin estava em fase nova. Porto Borbulhas era a última parada de Enzaghi e Anitéria no seu circuito de viagem. Como de costume, ficariam ali até o fim do mês e seguiriam para Dutran. Muitos se deslocavam para lá, a fim de passar o temível período do frio. Se você quisesse sobreviver e fazer negócios, não pensaria duas vezes em estar na maior cidade de Entremar. A carruagem de Enzaghi e Anitéria estava num lugar chamado Termas Secas, na periferia de Porto Borbulhas, cercado por inúmeras outras carruagens e tendas. Todos eram viajantes nômades, que se aglomeravam para realizar negócios na Praça do Comércio. Enzaghi estava no interior da carruagem, que mais parecia uma biblioteca. Ao redor dele, as paredes eram revestidas com prateleiras abarrotadas de livros e diagrametes, espécies de folhetos com páginas dobradas em leque, usados para documentos e informações rápidas, normalmente em desenhos e diagramas. Daí o nome. No centro, uma escada em caracol levava até a parte superior, onde havia o pequeno observatório. Quando não estava observando as estrelas, Enzaghi normalmente dormia em cima da carruagem ao relento ou debaixo dela entre as rodas quando chovia ou fazia frio. A luz azulada de um globo luminescente refletia sobre o pequeno punhado de cristais que Enzaghi contava sobre a mesa. Usava um capuz e esfregava uma das mãos sobre as têmporas. Os cristais eram as peças de troca em Tallinn. Um grande cristal azul chamado Lazuliani equivalia ao trabalho de uma vida inteira. Um cristal grande vermelho chamado Rubínio equivalia ao trabalho de um ano. O cristal amarelo médio chamado Ambarie era o que se pagava por um mês de trabalho. E finalmente, um pequeno cristal verde chamado Foliare era o que se pagava pelo trabalho diário. Somente um punhado destes últimos estava sobre a sua mesa. Espalhou as migalhas com os dedos a fim de contar. Havia apenas três. Enzaghi, ainda fitando os poucos cristais, disse sem se virar: "Precisamos ir embora daqui. Só está nos dando prejuízo ficar em Porto Borbulhas." Ao se virar para Anitéria, no entanto, não havia notado que ela já estava em profundo sono. Ele se levantou e a cobriu com uma manta. Saindo da carruagem, ele acariciou o Garni e, sem sono, seguiu em direção ao bairro das Palafitas, a Vila da Alegria, que se estendia sobre a enseada das ostras. Ele cruzou uma área chamada Termas Quentes. Havia um pequeno lago de águas termais usado por sacerdotisas de Maradin no caminho entre as Termas Secas e a Vila da Alegria. Uma névoa encobriu o lugar que ficava à esquerda do caminho. O lugar não era visível, mas as risadas, os gemidos e o barulho da água se movimentando podia ser ouvido. Enzaghi seguiu o caminho, ignorando o convite à luxúria. Em pouco tempo, ele chegou às Palafitas. O cheiro de peixe misturado a fezes e urina na água seria insuportável para quem não estivesse acostumado ao lugar. Enzaghi apenas pigarreou. Atravessando vielas e pinguelas, ele serpenteou o lugar e sabia exatamente aonde ir. Prostitutas ofertaram sem sucesso seus serviços. Bêbados se recostavam aqui e ali. Ele aproximou-se da entrada de uma casa. Como todas as outras, ela elaborada de tábuas escuras. Pedrinhas amarradas em cordas pendiam das ombreiras da porta. Ele bateu três toques rápidos, seguidos por uma batida mais demorada e abafada. Pouco tempo depois, a porta se abriu com um passe de mágica. Ele entrou e a porta se fechou atrás dele, como se um mordomo espectral invisível o tivesse recebido.
Retirou seu chapéu de aba larga e colocou-o no aparador. Os longos cabelos negros esvoaçaram ao redor da sua face e, lisos como eram, emolduraram seu rosto fino. Retirou as luvas e depositou ao lado do chapéu. O lugar era escuro, iluminado por poucas velas. Elas estavam ao lado de cristais de variados tipos, a maioria sem grande valor, mas belos. Um amontoado de pedras formava um círculo em volta de uma mesa com duas cadeiras. No centro da mesa havia uma gema vermelha, lapidada do tamanho de um palmo. "Se lembrou de mim finalmente", disse uma voz feminina e rouca, proveniente de um dos cômodos. "Eu sempre me lembro de ti, irmã", respondeu Enzag. "Se ainda não apresentou uma oferta, vejo que não anda bem nos negócios", disse a voz. "Me perdoe por isso. As coisas realmente não estão fáceis", explicou Enzag. A figura entrou na sala, passando por uma cortina ornamentada de pedrinhas. Era uma mulher madura de cabelos negros. Talvez tenha sido bela nos seus anos dourados, mas agora o peso da idade recai não só na sua aparência, como nas suas costas, pois estava um pouco encurvada. Parecia até mesmo dolorida. Mas não se engane com essa suposta fragilidade. Ela o abraçou calorosamente. "Seja bem-vindo, irmão. Não se preocupe com a oferenda. Você já foi muito generoso em outras oportunidades", disse a senhora apontando a cadeira para que Enzag se sentasse. Ele notou um certo tremor durante o abraço. Não era da idade. Não, ainda não. Algo não estava certo. "Dilana, vim para buscar uma ajuda, mas algo me diz que é você que está com problemas." "Ha!" Ela balançou a mão refutando o comentário. "Problemas pessoais de uma velha. Nada que precise se preocupar. Você sim, parece um peixe perguntando o que aconteceu após ser pescado. Diga, irmão." "Ele apareceu e quer que eu siga", respondeu Enzag. "Somos só nós três agora. Você ainda está com ela?", perguntou Dilana, mudando de assunto. "Você sabe", respondeu Enzag, parando logo em seguida. Notou que algo estava acontecendo ali. Ela nunca perguntou isso. Nelana segura as duas mãos de Enzag, e numa das mãos, ela entrega sorrateiramente um cristal para ele. Enzag o envolve na sua palma. "Eu lhe trouxe aqui. Eu o chamei. Me perdoe", lamentou Dilana.
"Como a rocha esperar a eternidade ficará",
gritou Dilana. Enzag imediatamente ficou paralisado e sem nenhum músculo a se movimentar. Exatamente como uma estátua. Nisso, homens surgiram. Não, não eram homens. Elfos rubros, portando as suas muramasas. A pele bronzeada e as suas orelhas pontiagudas como barbatanas eram a primeira característica física a se notar. Eles usavam coletes de cor preto e vermelho. Colocaram um saco na cabeça de Enzag, e a única coisa que ele percebeu é que fora carregado dali. Enzag somente notou que fora transportado para algum lugar. O efeito estátua era temporário. Um espasmo na perna, outro no braço. Um formigamento que percorria o corpo inteiro à medida que os músculos se distensionavam. Ele conseguiu puxar o saco de pano da sua cabeça, mas suas mãos estavam amarradas pelos pulsos e as suas pernas amarradas pelos tornozelos e amordaçado. Ele estava numa caixa de madeira e, pelo balanço do local, num navio. Seja quem for que o amarrou, deveria ser um novato, pois deixou a sua mão para a frente ao invés de mobilizá-la pelas costas. Talvez tenha sido a pressa, ou então subestimaram quem foi sequestrado. Não importava. Enzag ainda estava com a pedra que Dilana colocara na sua mão. Gentilmente, ele a colocou dentro de um bolso na altura do peito. Depois levou as mãos sobre a cabeça, e graças à sua magreza e flexibilidade, conseguiu desatar o nó do pano que servia de mordaça. Começou a sacolejar o corpo na caixa e falar palavras incompreensíveis em alto tom. Com o ouvido colado no fundo da caixa, percebeu a aproximação de passos. Havia incomodado alguém que estava vindo para lhe dar uma lição. Se colocou de cócoras e proferiu em voz baixa: "O que tu procuras não acharás, a sombra de Zagar te cegará." Um elfo rubro abriu a tampa da caixa. Estava com um porrete na mão, mas se assustou ao ver que não havia nada lá dentro. Virou-se e gritou aos outros:
Ele sumiu!
Mas Inzag não havia desaparecido. Ele usou seu poder, que fazia alguma coisa, ou alguém, no caso ele, se tornar imperceptível. Inzag pegou sorrateiramente a faca da cintura do elfo e saiu da caixa rolando por detrás dela. Cortou as cordas, se esgueirando e se escondendo entre outras caixas e sacos que estavam num covés do navio. Houve uma correria. Os elfos trocaram insultos e começaram uma busca. O navio havia zarpado há poucos instantes. Ainda sob efeito do seu poder, conseguiu despistar alguns elfos. Mas quando se aproximou da borda do navio para pular, foi cercado pelo capataz. Inzag observou as velas brancas. De fato, fosse um navio élfico, haveria velas vermelhas no lugar. Eram mercenários contratados. O homem era grande, musculoso, cheio de cicatrizes espalhadas no peito desnudo e na careca. O homem deu um sorriso desdentado, mas antes que pudesse colocar as mãos em Inzag, algo pulou, vindo de fora do navio. Uma criatura agarrou o homem. Era escamosa, e as suas mãos e pés possuíam garras que cravaram na carne musculosa da vítima. A boca grande, cheia de dentes, se fechou sobre o pescoço e, num salto, a criatura o levou para o fundo do mar. Os outros marinheiros se assustaram e Inzag proferiu novas palavras. Na densa escuridão, nem a força da luz exibe o clarão. Uma neblina escura envolveu o convés do navio. Não podia se ver um palmo na frente do nariz. Houve uma gritaria, sons abafados de pessoas desorientadas, colidindo com caixotes e caindo por sobre a madeira. Alguns tiveram a ideia de acender tochas, mas perceberam que a luz não alcançava além dos seus braços. Inzag era o único que tinha uma visão. Um a um, ele golpeou com a adaga roubada. Ouviu-se o som da criatura novamente, rugindo na escuridão. O pânico se generalizou. Gritos, gorgolejos, rugidos, coisas quebrando e o som de corpos caindo ao mar. Silêncio. Apenas o som do navio sem rumo, quebrando as pequenas ondas da enseada. A névoa negra se foi. Inzag largou a adaga coberta de sangue que caiu sob uma extensa poça vermelha. Ele virou-se e viu a Nitéria, não muito distante, nua, coberta de carne, couro escamoso e sangue. Ela estava visivelmente cansada e prestes a ficar inconsciente. Inzag, também exausto, se aproximou e a levantou no colo, carregando-a entre os corpos. Foi quando o navio balançou e o casco soltou um som horrendo, como se estivesse gritando de medo. Inzag virou sua cabeça para a proa e notou que a embarcação se dirigia para a parede do penhasco e cujas ondas castigavam pedras pontiagudas. Seria o fim do navio, se desmantelaria em pedaços e iria a pique. Antes que ele pensasse em pular ao mar para tentar a sorte nadando, a porta da cabine principal do navio se abre e Beno surge. Ele grita:
depressa, por aqui! Ah, sim!
Agindo instintivamente, Inzag corre na direção da porta e atravessa. Beno a fecha em seguida. O navio se espatifa nas pedras, lançando o tábuas ao ar. Beno fecha a porta atrás de si. Era uma bela porta, ornamentada e envernizada. Inzag olhou ao redor. Eles estão num átrio de uma casa rica, cercado por duas escadarias torneadas de fino acabamento. O sol entrava por uma grande janela e iluminava todo o hall. Onde estamos? Inzag perguntou.